Olá, futeboleiros! Olá, futeboleiras! Chegamos para mais um Código BR, edição 155. E antes de qualquer coisa, antes do Campeonato Brasileiro, antes das nossas discussões que a gente vai ter aqui durante o episódio, a gente tem que tratar sobre a tragédia que vem acontecendo no Rio Grande do Sul há mais ou menos uma semana, em que diversas famílias perderam suas casas, perderam entes queridos. Enfim, é uma situação muito triste e horrível para o país inteiro. Então, nada mais justo do que a gente prestar apoio, fazer uma corrente de união aqui para que o Rio Grande do Sul esteja amparado no sentido de energias positivas, de oração e, é lógico, também da contribuição que cada um puder dar também. Então, a gente deixa aqui o QR Code na live para que você possa contribuir diretamente para o governo do estado do Rio Grande do Sul. Vamos começar falando sobre o futebol brasileiro. A gente não parou, pode ser que a gente pare ainda, né? Isso tem uma, é uma questão a ser esclarecida aí nesses próximos dias, nessas próximas horas, talvez, porque não, né? Existe um burburinho de que pode ser que o futebol brasileiro pare, o Campeonato Brasileiro pare por uma, duas ou três rodadas. Então, assim, a gente tem que falar um pouco também de bola, mas sempre salientando que a gente está aqui com o QR Code, então quem puder ajudar o Rio Grande do Sul, esse Pix aqui é para o governo do estado, então é uma maneira mais fácil de ajudar e de direcionar recursos para eles, né? Que estão realmente precisando. A gente tem que fazer essa corrente também de união e do bem, porque é uma das grandes catástrofes que o país já viu, né? Então, quem puder ajudar, sim, Matheus, devido às chuvas no sul. Quem puder ajudar, por favor, será de muito bom grado, até porque quem não sabe, o futuro tem origem no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, então seria até uma forma de a gente representar legal aqui o estado, apesar dos três que estão aqui não serem do sul. Bom, senhores, depois de uma dificuldade técnica aqui e também de uma apresentação um pouco diferente, né? Porque a gente vive realmente um período de luto, né? Dá para dizer que é um luto que a gente está vivendo aí por agora, uma tristeza realmente do que a gente vem passando no país. Mas além da gente ter que ter essa voz de tentar buscar ajuda, a gente também não pode fugir do nosso trabalho, que é falar sobre a rodada. Então, convido os senhores para começarmos a nossa discussão aqui. Então, fala, Douglinhas. Beleza?
Fala Gabriel, fala André, fala todo mundo. A gente começa falando de uma rodada que no mundo ideal não deveria acontecer, né? Acho que é muito difícil que, assim, encontrem esse argumento para essa rodada ter acontecido. A ideia de cancelar apenas os jogos do Rio Gaúcho não, sabe, não faz sentido, porque é algo que tange muito o aspecto esportivo, sabe? Passou já do aspecto esportivo há muito tempo. Eu realmente torço para que tenha essa paralisação de pelo menos duas, três rodadas aí, até a situação, difícil falar normalizar, mas pelo menos amenizar do jeito que está no Rio Grande do Sul. Acho que é o mínimo. E como fala o Matheus, né, cara? Nenhuma catástrofe climática é inesperada, né? É algo que, sabe, é alertado, é algo que você pode se ajustar com políticas de prevenção. Mas enfim, cara, dizer aqui, cara, que essa foi a primeira, vamos dizer, a primeira, mas essa, finalmente a gente teve uma rodada de campeonato brasileiro em nível técnico parecido com o do ano passado. Boa parte dos jogos que eu vi, eu gostei bastante no nível técnico. Jogaço no Nilton Santos entre Botafogo e Bahia, apesar dos trocentos erros defensivos dos dois times, né? Foi um jogo bem divertido. Galo e Fluminense, o próprio Vitória e São Paulo, foi um jogo bem competitivo. Corinthians e Fortaleza e etc. Então, foi uma rodada de jogos de nível técnico bem alto, né? Então, bem, bem bacana, assim, para quem acompanhou, legal a rodada. Bons jogos e uma dupla liderança ali que acho que ninguém esperava ao início da competição.
Pois é, vamos falar hoje dos líderes, né, do Brasileirão, Atlético e Bahia. Dá um salve aqui pro Dicas do Cartola, que está acompanhando a gente ao vivo hoje. E Andrezão, André Andrade aqui conosco. E aí, André, tudo certo?
Fala pessoal, boa noite, né? Primeiramente aí, né, reforçar esse pedido aí, né, sempre de ajuda para todo mundo do Rio Grande do Sul, igual o Douglas falou, né, é um período e uma rodada em que o futebol ele até fica em segundo plano, né, por tudo que vem acontecendo, e a gente não pode deixar de ressaltar isso. E eu concordo bastante com o que o Douglas falou, assim, alguns jogos, né, isso que eu acompanhei também, assim, bem jogados, né, a parte técnica bem interessante, com times que a gente começa a ver também ideias ali sendo colocadas em prática, né, e sendo valorizadas ali, seja do Rogério Ceni, do Arthur Jorge. Então, nesse ponto, assim, dentro de campo, alguns jogos bem interessantes para a gente poder falar nessa rodada.
Pois é, e vamos começar, né? Vamos começar porque hoje nós vamos nos restringir a três assuntos específicos, três assuntos que realmente ganharam muita relevância depois, né, na última semana, mas principalmente pela última rodada, porque consolidou fases, digamos assim, né? De três equipes que realmente cresceram nessas últimas semanas de Campeonato Brasileiro. E vamos começar falando do Atlético Paranaense, que nesse caso foi, digamos que, a menor das surpresas da rodada, porque era um jogo que contra o Vasco, em que a gente esperava realmente que o Atlético fizesse valer o favoritismo, o mando de campo e também a fase, né? Porque o Atlético vem. O Atlético do Cuca realmente engatou, vem competindo muito bem, apesar de alguma irregularidade dentro dos jogos, ainda oscila um pouco dentro dos 90 minutos, isso é normal ainda para o início do campeonato, início do trabalho também do Cuca. Douglas, dois tempos bem contrastantes, né? É lógico que vão dizer que a expulsão do Hugo Moura pode ter condicionado a partida de alguma forma. Mas antes mesmo da expulsão, a gente já viu um Atlético sufocando, né? Foram 15 minutos de um Atlético muito intenso, subindo pressão, dificultando saída do Vasco, que acabou voltando para o esquema de dois zagueiros, não com três, né? E isso pode ter sido até uma coisa que tem ajudado o Atlético a encaixar essa pressão, né? E empilhou as chances, né? Foram quatro bolas na trave, três só no primeiro tempo, enfim, e além do gol que sai de uma jogada trabalhada, e aí a utilização dos laterais que tem sido muito latente com o Cuca, né? O Esquivel e o Godoy sendo muito importantes pelos lados, né, Douglas?
Pois é, Matheus, eu queria começar justamente nisso, né? Com certeza a expulsão logo cedo condiciona o jogo, não, a gente não pode ignorar esse fato. Mas a verdade é que antes da expulsão do Hugo Moura, o Atlético já vinha numa pressão muito grande contra o Vasco. E aí o que o editor falou dos dois laterais, eu concordo, mas eu queria muito destacar o Eric. O Eric é muito bom, inclusive, né? Já vinha sendo destaque em outras temporadas do Atlético, mas, cara, que volante, qualidade, né, cara? A capacidade dele entrando na área, colocou uma bola na trave, inclusive, antes de 1-0. Um cara de bom porte físico, um cara que entra muito bem na área, ganha duelos pelo alto. Então, o Atlético ele conseguiu ir pressionando muito o Vasco, né? E não só pelo Eric, né? Você tá também o Fernandinho, mas falar do Fernandinho é sempre chovendo molhado, né? Que é um cara que tem uma regularidade e um nível técnico muito absurdo. Mas o que os dois conseguiram de recuperar de bolas no campo ofensivo do Vasco foi, assim, uma enormidade. E como eu disse antes, do próprio Vasco ter o Moura expulso. A verdade é que o Vasco não respirou, né? O Atlético foi melhor durante quase todo o jogo. Durante quase todo, não, né? Todo o jogo. E aí, destacando, tanto o Esquivel quanto o Godoy. O jogo do Atlético passa muito pelos dois, são dois caras muito agressivos, né? Chegando na linha de fundo. O Atlético teve uma lesão, né? No começo do jogo também, bom destacar. O Atlético perdeu o Canóbio por lesão. Um cara que, beleza, o Canóbio não é um jogador regular, no nível, falando dentro dos jogos, né? Tecnicamente, é um cara que comete muitos erros técnicos. Mas o Canóbio ele tem uma importância muito grande para o Atlético Paranaense, gerando volume de jogo. Então, quando o Canóbio saiu, eu fiquei, pô, como é que vai ser essa questão do volume do Atlético? Mas aí não deu nem tempo, né? Porque foi logo depois da saída do Canóbio que tem a expulsão do Hugo Moura, e aí o Atlético só consolida a pressão que já estava acontecendo e termina de massacrar o Vasco. O gol era questão de tempo, e depois que o gol sai, o resultado fica completamente na mão do Atlético, de um Vasco que estava, dá para dizer, bem entregue, né? Não conseguia criar. Eu gosto da decisão do Cuca de ter a dupla de zaga entre Kaique Rocha e Gamarra. Ainda assim, eu não confio nos dois, pensando em 38 rodadas. Eu acho que o Atlético deveria ver a questão de um zagueiro mais na frente. Mas para o que o Atlético tem hoje, acho que é a melhor dupla possível, né? O Kaique, ele tem seus problemas, mas é um zagueiro alto, né? Um zagueiro corpulento, consegue correr. Então, ele tem um certo encaixe com o Gamarra ali. Então, é uma equipe que... É aquilo, cara. Ele falou na live do começo da competição. Eu acho que o Atlético é uma equipe que briga pode brigar por Libertadores. Ele fica ali naquela zona entre sétimo, oitavo e nono. Mas... E ele tá provando principalmente seu valor como mandante. O Atlético, se não me engano, ele tem um jogo a menos no campeonato, não é isso? Quatro. Ele fez quatro jogos, ganhou três em casa e empatou um fora contra o Juventude. Então, assim, o Atlético, ele segue essa sua sina, digamos assim, de ser um mandante muito, muito dominante em casa. O Atlético, inclusive, não tomou gol em casa, né, como mandante. O Atlético venceu o Inter por 1-0, fez 4-0 no Cuiabá, fez 1-0 no Vasco, não toma gol como mandante. É uma equipe que consegue empilhar chances em casa também. Então, é uma equipe que tem um caminho muito bem preenchido para manter-se na parte de cima da tabela, assim, do meio para cima. Então, é uma equipe que, assim, me surpreendeu o começo de temporada do Atlético, o começo de campeonato do Atlético. Pelo que foi o começo de ano com o Osório, surpreende esse início.
E para ilustrar um pouco essa capacidade do Atlético tradicional, né, de conseguir ir bem em casa e fazer valer a Liga Arena, a antiga Arena da Baixada, é que o Vasco nunca venceu lá em Campeonato Brasileiro, né? É um tabu aí que se arrasta há algum tempo. O Vasco nunca venceu o Atlético Paranaense desde que a Arena Baixada, ou a Liga Arena, como é agora, foi construída. Então, isso é um marco importante que mostra um pouquinho dessa soberania do Atlético jogando em casa. Mas, André, a gente viu. Além da performance do Atlético, a vitória, né, que era o resultado esperado, a gente vê que foi um jogo, principalmente os primeiros 45 minutos, com uma boa resposta para a derrota da Copa do Brasil no meio de semana, né, porque perder para o Ipiranga da forma que perdeu estava longe de estar no script, né? E aí acabou sendo uma boa resposta, porque, querendo ou não, por mais que se esperasse esse resultado, o Vasco poderia ser desafiador num ataque contra a defesa, como foi no jogo contra o Fortaleza na Copa do Brasil, né? Foi mais difícil para o Fortaleza penetrar e criar chances de gol contra o Vasco com três zagueiros e realmente se portando no sentido de esperar e jogar nos contra-ataques, né? Acabou que a expulsão condicionou um pouco, no caso de facilitar um pouco esse caminho do Atlético, porque o início realmente foi forte, era o início que a gente já esperava. Mas, num todo, foi uma boa resposta, né, para essa derrota que não chegou a ser vexame, porque tem a volta, né, mas algo bem fora do script do time do Cuca, né?
É, pois é, eu acho que, igual vocês já salientaram, né, eu acho que foi muito importante a questão da postura, né? O Atlético, ele começa o jogo ali como quem diz, ah, hoje a gente veio para jogar, né, veio para dominar o jogo, né, e mesmo antes da expulsão consegue colocar o Vasco ali sob muita pressão, né, cria muita chance, e aí depois da expulsão vira literalmente um jogo ali de meio campo, né, de ataque contra a defesa, muitas vezes até os zagueiros como o Gamarra tava pisando praticamente no terço final do campo para poder construir. Achei uma boa partida também do Zapelli ali flutuando um pouco assim, ele e o Canobbio, principalmente no comecinho do jogo antes do Canobbio sair, né, eles estavam trocando um pouco de posição ali. O Zapelli achei que fez um bom jogo assim, e aí no primeiro tempo principalmente foi uma coisa assim muito muito assustadora o nível, né, de diferença entre as equipes ali. O Atlético acho que poderia ter tranquilamente saído com 4-0, né, com 3-4-0 ali do primeiro tempo, e aí no segundo tempo o Vasco volta um pouquinho assim mais organizado, não sei se nem organizado, mas acho que conseguiu sustentar um pouco mais ali as jogadas, né. E o Atlético também cometeram alguns erros técnicos ali de finalização de jogada. Eu acho que esse talvez seja um ponto para continuar trabalhando ali, né, com o Paulo no ataque, Mastriani também. São jogadores que podem fazer diferença. Mas o Atlético, eu acho que, igual você falou, é uma boa resposta pro placar do meio de semana, mas acho que pode se cobrar um pouquinho com essa questão da finalização. E o Vasco meio que fez o que dava para fazer, né? Tentou se segurar ali no jogo, mas me chamou a atenção ali. A gente sabe como é muito difícil jogar com um a menos, mas assim, o Vasco em quase nenhum momento conseguiu nem transitar ali, tipo aquela bola que o centroavante dá uma segurada e um cara consegue escorar. Eu acho que ficou bem difícil mesmo pela expulsão do Hugo Moura, né, pelas trocas que tem que fazer, porque aí você tem que abrir mão ali de um jogador também, né, mais ofensivo para colocar um cara mais de defesa. Então, um jogo bem complicado para o Vasco, né, que segue aí sem técnico no momento. E o Atlético Paranaense também, né, vai aos poucos ganhando o retorno do Nicão ali, né, em alguns jogos, vem entrando, fazendo algumas atuações ali mais ou menos na média, né, teve algumas jogadas interessantes nesse jogo e é um cara que, principalmente ali, se, né, muita gente não consegue confiar tanto no Tomás Cuervo como um ponta titular ali, um cara que desequilibra, porque de fato ele não vem conseguindo fazer isso muito desde que chegou aí o Atlético Paranaense. Quem sabe aí o Nicão pro futuro, né, e também com a lesão do Canóbio, pode ser uma peça importante pro Cuca, que em termos de gerir elenco assim, né, e valorizar esses jogadores que são importantes, é um cara que entende disso. Então pode ser que uma contratação que vai impactar bem aí o Atlético Paranaense na temporada.
Pois é, e para fechar esse assunto, Douglas, essa partida em específico e o Atlético Paranaense, eu queria destacar contigo aqui algo que a gente bateu bastante aqui no, na live, inclusive, que a gente estava analisando as posições que as equipes poderiam conseguir no Brasileirão, inclusive no nosso guia, que foi você mesmo que escreveu sobre o CAP. A gente cobrava um pouco de mais participação do Zapelli. Na fase de construção, né, de vir buscar às vezes o jogo próximo do Fernandinho, próximo do Eric, de conseguir também se apresentar para formar linha de passes nessa entrelinha com mais atividade assim, né? E a gente viu um Zapelli muito ativo durante o jogo, né? Triangulando bastante, transitando para formar superioridade também do lado do campo, servindo com a pré-assistência ou então a finalização de longe, que é uma das valências que ele tem. Então, eu queria que você falasse sobre essa participação mais ativa do Zapelli com o Cuca e também do Pablo como centroavante, né? Porque realmente ganhou a vaga do Mastriani e vem performando bem, né? Ao contrário daquela implicância que a galera às vezes tem, né? O Pablo vem de um início brasileiro forte, assim, tecnicamente, né?
A questão do Zapelli para mim sempre foi questão de regularidade nessa equipe. Desde que ele chegou ao Atlético Paranaense, ele era muito irregular. E assim, eu não falo irregular de um jogo a outro, eu falo dentro do próprio jogo. Ele tinha momentos muito bons e contrastava com momentos muito ruins dentro da mesma partida. Mas assim, quando ele tá nesses dias assim de realmente participar ativamente do jogo, ele é muito bom tecnicamente. Ele é um jogador que tem uma capacidade muito boa no. Sabe, né, de encontrar aquele passe em profundidade. E aí tu para pra pensar, um cara que tem uma capacidade de um passe em profundidade com os laterais que o Atlético Paranaense tem, tão profundos que o Atlético Paranaense tem, como Esquivel e Godoy, sabe, para ele é a coisa mais feliz do mundo, porque ele consegue inverter a bola de lado com muita facilidade, porque ele sabe que vai ter alguém passando, sabe que vai ter alguém passando nas costas do outro lateral. Talvez, e aí é algo que o Cuca vai ter que trabalhar com o tempo, talvez um dos pontas pisando um pouquinho mais na área, nas costas da defesa, para ele conseguir também um passe por dentro um pouquinho às vezes, mas já é um começo muito bom, né? É um cara que tecnicamente ajuda, destoa muito positivamente, digamos assim. Eu bato muito nessa tecla, que para mim, o Atlético Paranaense, eu falei muito em questão de elenco do Atlético Paranaense aqui. Mas para mim, o elenco do Atlético Paranaense, ele tem dois jogadores diferentes, né? Que é a famosa cartinha 99, né? Que é o Bento, é o melhor goleiro do país para mim, e o Fernandinho. Mas eu sempre deixei nas entrelinhas, na minha cabeça, que é o seguinte: o Atlético Paranaense tem dois jogadores com essa cartinha 99, mas tem um terceiro que pode vir a ser, que é o Zapelli. E que para ele conseguir ser essa cartinha 99, ele tem que conseguir essa constância. Ele conseguindo, ele é realmente um meio-campista muito diferente. No aspecto de vista técnico, ele realmente é muito bom. Então, se ele conseguir, manter esse nível de atuação, o Atlético Paranaense, ele muda o degrau dele na competição. Eu tinha uma visão, a minha visão do Atlético Paranaense dentro da competição é como o Zapelli também vinha performando. A partir do momento que você aumenta o seu poder de fogo, aumenta o seu nível técnico, um cara desse mantendo a regularidade constante, o Atlético Paranaense muda de patamar. Então, para mim, precisa muito disso. E, obviamente, o foco é o Atlético Paranaense, mas eu queria só deixar um comentário para finalizar esse jogo, que é absurdo como o Vasco demora para contratar técnico, né, cara? Ano passado foi assim, quando saiu o Barbieri. Demorou muito tempo para contratar o Ramon. E agora tá aí, cara. O Ramon saiu, acho que uma semana e meia. O Vasco segue sem técnico. Não tem, pelo menos, notícias de que alguém tá próximo de assinar. Sabe, é algo muito, muito estranho, porque estão passando rodadas, você vai perdendo chance de pontuar. Então, cara, ano passado deu certo, beleza, porque o Ramon fez uma campanha excelente de recuperação, mas não é todo ano que isso vai acontecer, não.
Pois é, isso é um problema realmente, né? As informações que circulam são de dois treinadores que estariam ali como mais próximos ali em relação a assumir também com a aprovação da 777, que seriam o Paulo Pezzolano e o Álvaro Pacheco, dois treinadores que estão envolvidos em competição em campeonato nacional na Europa, né? O Pezzolano com o Valladolid brigando para subir para La Liga, né? Então não tem nenhuma classificação ainda arrematada, digamos assim, e tem ainda três rodadas pela frente, então existe aí o caminho para percorrer e não tem chance assim de uma liberação, por exemplo, o jogo contra o Vitória no final de semana. E o Álvaro Pacheco, ele encerra a participação dele com o Vitória de Guimarães, que tem feito uma boa campanha e tem chance, por exemplo, de pegar uma Europa League aí. No dia 19 de maio, que é um dia depois do clássico contra o Flamengo. Então, realmente é uma perda de tempo bem grande e também eu acho que está um pouco ligado com a escassez do mercado, né? Falou um pouco de Filipão também, de assumir o Vasco, mas aparentemente não a coisa não evoluiu. Então, eu imagino que tenha sido os nomes que interessantes nesse sentido que sobraram e que também aceitariam o Vasco, né? Que aí eu acho que caras como Jorge Sampaoli, assim, já não entram nessa conversa justamente pelo mercado e pela situação que o Vasco se encontra hoje, né? Mas enfim, vamos adiante aqui, porque temos bastante assunto para tratar aqui. E André, eu queria falar contigo agora, iniciando sobre Botafogo e Bahia, que foi talvez o principal jogo da rodada. A gente já tinha uma boa expectativa com relação a essa partida, pela crescente do Bahia. O Rogério aparentemente reencontrou o esquema que a gente esperava, né? Que era o losango no meio-campo, usando Caio Alexandre, Gianluca, Kaique, Cauli e Everton Ribeiro, que era o que a gente estava esperando desde o início da temporada. Ele realmente conseguiu encaixar uma sequência de três vitórias, inclusive essa contra o Botafogo e o Nilton Santos, com esses quatro, e com o Everaldo e o Tassiano na frente, que era uma dupla de atacantes também que a gente vinha imaginando que poderia ser os titulares também, talvez brigando com o Ademir também, que entrou durante o jogo, mas é um Bahia muito mais consolidado do que a gente viu ali nas primeiras rodadas, né? Um Bahia mais sólido também, apesar de conceder muita chance ainda, né? O movimento do Rogério de usar, por exemplo, o Arias, e o Juba também assumindo realmente a lateral esquerda e não o Rezende, né? O Rezende voltando para a posição dele para o meio-campo quando entra. Talvez tenha sido até uma forma de conseguir defender um pouco melhor profundidade, né? Mas ainda assim concede muita chance, né?
O Bahia eu achei que fez um jogo bem interessante, assim, principalmente no primeiro tempo. Achei que foi superior, assim, ao Botafogo, tanto com bola quanto sem bola, né? Em termos de posse de bola foi meio dividido ali, mas o Bahia conseguia chegar mais, né? Teve mais o controle, assim, da posse quando conseguia trocar passos e criar muitas chances ali, principalmente pelo meio, né? Com os jogadores se aproximando, o Cauli, o Everton Ribeiro. E com a passagem no lateral também, né? Geralmente o Santiago Arias, porque o Jubá ficava mais, né, preso ali, às vezes como um terceiro zagueiro, então conseguia construir desse modo. E aí eu acho que também um ponto que me chamou bastante atenção foi que na pressão ali, principalmente tiro de meta, né, o Bahia conseguiu encaixar bem mais do que o Botafogo, principalmente na primeira etapa. Então, isso acabou dificultando bastante o jogo do Botafogo em alguns momentos. E aí o Botafogo ele também conseguiu chegar assim grande parte do jogo com ataque mais rápido, assim, apesar de manter a bola em vários momentos do jogo, né, ter algumas postas mais prolongadas, assim, principal criação de chance, até acho que pela característica dos atletas, né, um ataque ali com o Luiz Henrique e Jefinho, né, nas pontas, o Savarino fazendo meio que a função de camisa 10 ali, e o Júnior Santos no ataque, mas flutuando muito, né, que são jogadores ali mais de velocidade, de força, então foi mais nesse sentido de ataque rápido. Então acho que foi uma proposta que também deu certo em alguns momentos, mas o Bahia para mim foi superior no primeiro tempo. E aí no segundo tempo achei que o Botafogo cresceu no jogo, foi bem. A entrada do Cuiabano ali pela esquerda no lugar do Hugo deu um volume ofensivo maior ali, né? O Botafogo construiu um pouco ali uma saída com três, né? Com a entrada do volante, geralmente, um outro volante à frente, e aí tentou pesar a última linha do Bahia com os atacantes. E para mim, eu achei que o Rogério mexeu um pouco mal, cara, quando ele tira ali o Everton e acaba colocando ali o Rezende no jogo, e o Ademir também, Ademir para ter velocidade, né? Mas aí sai o Everaldo também, acaba colocando o Rezende, eu acho que perde muito a qualidade técnica ali. Né, por mais que ganhe velocidade e força. E a zaga do Bahia, assim, eu ia até comentar que em questão de perfil pode ser interessante, né, são jogadores mais físicos, assim, mas deixa um pouco a desejar, né, tanto no momento com bola, tanto sem bola, assim, dá uma destoada do time. Não sei se tanto quanto a do Botafogo, como a gente vinha comentando nos últimos programas, mas eu acho que com o trabalho do Arthur Jorge aí também, o time está ficando um pouco menos exposto e o coletivo está também conseguindo contribuir para a defesa, assim.
E Douglas, a gente viu o Bahia conseguindo neutralizar uma situação que o Botafogo do Arthur Jorge vinha explorando muito, né? Que era geralmente o uso do pivô, né? Sem o Tiquinho, o Eduardo muitas vezes fazia essa função também, né? Conseguindo oferecer essa possibilidade. E aí, com quatro jogadores mais verticais, o Botafogo perdeu um pouco dessa arma, né? Que vinha sendo sustentar um pouco dessa bola e muitas vezes conseguia tabela ali na frente da área. O Bahia conseguiu defender bem essa entrelinha. Mas ainda esbarrou, como o André disse, nessa questão da saída, né? Pensando já no jogo ofensivo, na construção, o que sobrecarrega um pouco o Caio Alexandre, tendo que vir um pouco mais atrás, o Jean Lucas também, né? Então, eu queria que tu falasse mais sobre essa linha defensiva do Bahia, especificamente com e sem a bola, porque sem a bola a gente viu neutralizar um pouco dessa arma do Botafogo, apesar de sofrer muito, justamente por conta da velocidade desses quatro jogadores e das trocas de posição, enfim. E com a bola segue com a mesma dificuldade que a gente já vinha comentando.
Eu acho que assim, esse foi um confronto muito bacana para a gente entender estilos, né? Porque são dois times completamente antagônicos na forma de jogar. O Botafogo é uma equipe 100% vertical. Tu olha os homens de frente do Botafogo, cara. É só cara para correria, né? Para campo aberto. Savarino, Luiz Henrique, Júnior Santos, Jefinho. Enquanto o Bahia não. O Bahia era uma equipe muito mais concentrada em ter a bola, se associar em passes curtos, conseguir progredindo aos poucos. No campo de ataque, né? E foi bem bacana porque os dois, dentro da sua proposta, foram muito eficientes no jogo. Os dois criaram muitas chances de gol. E assim, pegando no ponto de defesa do Bahia com a bola, para mim o grande diferencial é a partir do momento que o Rogério Ceni volta com o Juba para o lado esquerdo. O Juba, ele tem uma deficiência grande na hora de defender. Tanto que acho que todos os lances de um contra ele, o Luiz Henrique ganhou no primeiro tempo. Em compensação, com a bola, ele tem uma capacidade de construir muito maior do que o Rezende. E aí destaque-se, o Bahia, desde o ano passado, né, desde que o Rogério chegou, faz uma saída em três com o lateral. Fez com o Rezende, faz com o Juba, e aí tu tem o Juba mais atrás, o Juba que ele explode no Sport como um ponta, mas ele é um lateral esquerdo de origem, ele é um cara muito bom com a bola no pé. Então tu tem esse cara na construção para te ajudar, que tem essa capacidade de encontrar essa bola longa, esse lançamento longo, de encontrar esse passe na entrelinha, e aí tu desafoga um pouco a pressão que o Caio Alexandre tinha nessa construção. Porque agora tu tem dois caras muito bons para encontrar esse passe, para conseguir sair curto. Então, o Bahia se torna mais fluido a partir dessa escolha com a bola. E a volta do Everaldo ao time titular, né? O Senna, ele tinha tentado outras alternativas. Ele chegou a testar um Cauli como falso 9 em alguns jogos, com o Tassiano aberto de um lado. Agora não, ele volta a jogar com a dupla de ataque, né? Tassiano e Everaldo. E o Bahia, ele acaba tendo. Ele termina consertando alguns pontos que tinha problema na construção. Eu falei do Juba. E outra questão que o Ceni corrigiu é que hoje o Bahia tem mais gente pisando na área. Algo que eu falei, que eu também escrevi para o Bahia no guia, é que o Bahia tinha pouca gente pisando na área. Era só o Tassiano e o Everaldo. Agora a gente consegue ver o Jean Lucas pisando um pouquinho mais. O próprio Everton Ribeiro, o Cauli. Esses jogadores estão conseguindo infiltrar e oferecer mais opções dentro da área. Então o Bahia tem mais opções atacando a última linha do adversário, próximo ao gol. Algo que não vinha acontecendo. E, cara, o Everton Ribeiro é com a bola impressionante. O cara que tem uma capacidade muito boa de se associar de forma curta, de encontrar o passe. Um cara pensa muito rápido e tem um encaixe muito bom dele com o Arias. Porque o Arias é um trator chegando na linha de fundo, né? Então, tu tem o Everton Ribeiro que, na hora que ele vem junto para se associar junto com o Cauli, o lateral esquerdo do Botafogo, ele fica numa dúvida enorme, né? Porque ele pode fazer o acompanhamento para vir centralizar para próximo da fechar a linha da área, né? Só que se ele faz isso, mano, o Arias passa feito um cavalo para a linha de fundo. E aí a gente via direto o Hugo em dúvida o que fazer. Porque quando ele saía para acompanhar o Arias, o Everton Ribeiro, ele ficava na cabeça da área sozinho. E aí dependia muito de como o Jefinho ia voltar para marcar. Então, foi um jogo bom do Bahia, gostei. Agora, a questão da mudança do Ceni, eu concordo com o André. Ele tira, e assim, ele coloca não só o Rezende, mas ele coloca outro jogador que teve um jogo ruim, né, que foi o Ademir. Ele coloca os dois ao mesmo tempo, e aí o Bahia, ele perde muito, né? O Botafogo, ele começa a pressionar muito mais o Bahia depois dessas mudanças. Começa a chegar, foi talvez o melhor momento do Botafogo no jogo, né? O Botafogo começa a amassar o Bahia, e aí depois o Ceni tenta reverter isso. Ele tira o Caio Alexandre, coloca o Depenha, coloca o Ratão, que é um cara de atacar o espaço. E aí, ok, a gente tá falando do Bahia, mas aí a gente tem que citar o problema do Botafogo que a gente tá falando o ano todinho, né? Que é o gol que o Botafogo toma com a linha alta. Porque o Depenha, ele tem espaço para passar, e a forma que o Ratão explora a última linha, e assim, sem chance nenhuma da zaga do Botafogo conseguir sequer esboçar uma reação para recuperar, é preocupante pro Arthur, né? Foi, não diria que fácil o lance do gol. O Depenha com muito espaço para passar, o Ratão faz o movimento de desmarque e já era.
Pois é, pois é. E André, para a gente fechar esse jogo aqui, eu acho que tem uma característica desse time que evoluiu muito e talvez o líder nesse sentido seja o Everton Ribeiro, que é a construção por dentro, associando curto e para acionar os laterais passando, né? A gente viu algumas situações assim com Arias passando, como o Douglas citou, pela direita, buscando linha de fundo. O Juba tem essa capacidade também, apesar de participar bastante por dentro também, tem essa capacidade de alternar nesse sentido, né? E essas tabelas, associações curtas que o Everton costuma fazer, principalmente com o Jean Lucas e com o Cauli, tem surtido muito efeito construindo de dentro para fora, né? E a partir disso o Bahia construiu muita chance. Então, como a gente falou aqui, são dois estilos muito antagônicos mesmo. O Botafogo, apesar de quando tem o Eduardo e o Tiquinho, o time tenta construir um pouco mais de calma, roda um pouco mais a bola, utiliza mais o pivô, como a gente falou, e com quatro jogadores mais verticais, mais leves, vai tentar realmente, muitas das vezes, as ultrapassagens, né? Mas eu queria destacar realmente essa evolução do jogo associativo do Bahia por dentro para acabar ocasionando situações por fora.
Pois é, eu acho que esse é um dos pontos fortes, né, do time do Ceni. O Everton Ribeiro é um cara que é extra classe assim, no Brasil. Ele vai envelhecendo, envelhecendo, e parece que ele vai melhorando. Então ele tem poucos que jogam com ele assim, nessa faixa do campo e para se associar ali com os jogadores. E foi muito muito importante mesmo essa associação dele ali pela direita. O Arias passava muito, teve alguns momentos bons de apoio. E na esquerda, geralmente o Jean Lucas se caía mais ali por aquele lado. E eles conseguiram criar bastante chance, né? As principais armas do Bahia, acho que são essas associações, né? De tabela ali por dentro, para já colocar alguém na cara do gol atacando espaço. como tiveram alguma chance nesse jogo, essa jogada de cruzamento, né? Porque aí você cruza para a área com o Everaldo, tá sendo na área, né? Geralmente, igual o Douglas falou, alguns outros jogadores chegando também, então acaba pesando bem a área e é um movimento que o time do Ceni tá evoluindo. É uma coisa que me chamou atenção no jogo também, só para complementar, é que o Bahia ele acabou defendendo ali grande parte do tempo quando não estava pressionando, né, num bloco mais médio ali depois que o Botafogo tomou mais o domínio da partida, meio que num 4-1-4-1. Só que aí principalmente no primeiro tempo, o Ceni baixava os dois atacantes que eram o Everaldo e o Tassiano para virar ponta e deixava o Cauli lá na frente. Então assim, isso acho que também, assim, obviamente o Ceni pode fazer o que bem entender, mas de repente se ele fizesse um 4-4-2 ali para deixar esses jogadores um pouco mais próximos ali do gol, né, não desgastar tanto eles na marcação, porque no lado do Botafogo também muitas oportunidades o Soares apoiava bastante pelo lado direito, então o Tassiano tinha que ir com ele até o final. Então acho que isso foi um ponto assim da estratégia que de repente o Bahia poderia ter realmente começado mesmo nesse esquema, até para desacelerar o jogo do Botafogo, né, que apostava na velocidade, nessas características dos atacantes, mas dependendo poderia ter alguma modificação durante a partida.
Pois é, Douglas. Então, vamos partir agora para o último jogo da noite aqui, da gente tratar, André e Douglinhas. O São Paulo de Luiz Ubeldia vai realmente tomando forma, né? A gente teve o vídeo do Vini Dutra na sexta-feira falando sobre os primeiros padrões já observados. E assim, uma coisa que ele destacou bastante e a gente já viu contra o Vitória nos três gols é a ocupação da área, né? A diferença. Na agressividade para atacar a área, para atacar o espaço e buscar esses cruzamentos para então fazer os gols, talvez tenha sido a principal marca do São Paulo nesse tiro curto de trabalho do Zubeldia, né? E a gente já marca disso, foram os três gols contra o Vitória foram provenientes de cruzamentos. Lógico, um foi um escanteio que a bola acabou sobrando para o Ferraresi fazer o gol, mas os outros dois com cruzamentos realmente. Com jogadas mais elaboradas, buscando realmente esse espaço do lado direito ou do lado esquerdo para cruzar a área e aí fazer o gol, seja por baixo ou por cima. Douglinha, você já vê, é lógico que a gente tem aí nesse caso desse jogo a questão da expulsão, como a gente falou no jogo do Vasco com o Atlético Paranaense, tem o condicional da expulsão aí. Mas você já vê esse São Paulo como promissor, assim, nesse sentido dos padrões já estarem muito aparentes, né? A gente sabe que os primeiros três, quatro jogos são jogos mais testes, assim, que o treinador vai conhecendo também o que ele pode, o que ele não pode, o que ele pode abrir mão e o que ele deve se condicionar ao elenco. A gente vê muito do Zubeldia no time já, né?
Sim, totalmente. Novamente, vamos citar o que a gente falou no começo do Atlético Paranaense e Vasco. É um jogo que, ok, ele é condicionado pela expulsão. E qualquer análise que a gente vai fazer, a gente vai partir também pela ótica de que foi um jogo em que o São Paulo passou, sei lá, 80 minutos com um jogador a mais. Porém, muita coisa ficou explícita nesse jogo, né? Primeiro, a gente vai começar pelo mais óbvio a se falar, que é o Zubeldía vai mesmo com três zagueiros, né? Parece ser algo que vai dele. Ele começou com o Alan Franco, depois ele colocou o Ferraresi. Hoje eu acho que o Ferraresi vai terminar tomando essa vaga, porque eu acho ele um zagueiro. Assim, agora opinião pessoal, eu acho ele um zagueiro melhor que o Alan Franco. Então acho que com o tempo ele vai tomar essa vaga, vai ser Ferraresi, Arboleda e o próprio Diego Costa, né? A ver, dependendo do jogo aí, como é que ele vai fazer, como é que ele vai optar por outros jogadores. Mas achei interessante. Primeiro passo a destacar, né? A volta do Nestor. A partir do momento que o Nestor volta, sabe o que a gente falou do Zapelli? É um pouco disso que a gente tem que falar também, serve para o São Paulo com relação ao Nestor. O Nestor é um meio-campista muito talentoso e que pode jogar em diversas funções. Como esse meia mais central, pode ser um meia mais aberto, como ele jogou com o Dorival. Na base ele era mais um interior, digamos assim, né? Um oito. Então, assim, ele é um meio-campista extremamente talentoso, que pode jogar em diversas funções. e que vai te oferecer muita qualidade. E o retorno do Nestor, que voltou bem, até surpreendente, né, pela lesão que ele teve, pelo tempo que ele ficou fora, eu esperava que ele demorasse um pouquinho mais, mas a partir do momento que o Nestor volta bem, o São Paulo ele sobe um degrauzinho. Porque a partir de agora a gente tem o melhor meio-campista de São Paulo de volta. Então, você tem esse jogador de qualidade diferente, esse jogador dessa capacidade, que automaticamente eleva o patamar de São Paulo. Somado a isso, a gente tem o Caleri. Cara, o Caleri vai se dar muito bem com o Zubeldia. Muito bem. Você já vê que muito do jogo do São Paulo, apesar do Luciano ter feito 2 gols, a gente vê que muito desse jogo do São Paulo é condicionado pelo Caleri. A procura dele, os pivôs que ele faz, a forma que ele aciona os companheiros. E, obviamente, o peso dos alas nessa construção do São Paulo. A gente tem um Igor Vinícius com um peso gigantesco, muito agressivo. Já era um jogador extremamente agressivo, né? Mas muito agressivo, chegando muito na linha de fundo. Da mesma forma que acontece pelo lado esquerdo da equipe. Então, é uma equipe que a gente já consegue enxergar alguns padrões. E algo que eu tô achando muito interessante é que ele tá rodando muito, né? Os jogadores que ele tem no elenco. Ele vai testando várias opções. No segundo tempo, ele coloca o Rodriguinho. Ele, como eu disse, coloca o Ferraresi na defesa. Ele coloca o André Silva. Então, ele vai mudando muito. A equipe do São Paulo vendo opções, testando o que ele pode fazer. Eu só acho que o São Paulo, no segundo tempo, apesar de ter feito 2 gols, poderia ter ido mais ao ataque, porque o São Paulo teve muito mais a bola e o Vitória estava muito sabe, num abafa. O Vitória estava com o meio-campo muito esvaziado, muito num abafa, cruzando muita bola, muito dependente do Dudu carregar a bola. Então eu acho que o São Paulo poderia ter tido mais um pouco a bola, acalmado um pouco o jogo, porque, sabe, para não sofrer. Ok, que o São Paulo teve um 3-1, mas teve um momento, principalmente ali, até o gol de empate do Vitória, do começo do segundo tempo até o gol de empate do Vitória, em que o Vitória estava bem melhor que o São Paulo no segundo tempo. E assim, quando você tá com um a mais, é meio desnecessário isso, sabe? O São Paulo poderia ter dosado melhor o ritmo do jogo para conseguir uma vitória até mais tranquila. Mas, de forma geral, um bom começo.
Pois é, e essa rotatividade é interessante porque contra o Palmeiras, por exemplo, André, a gente viu um time com três atacantes, né? André Silva, Luciano e Calleri, o Wellington como ala pela esquerda, ontem a gente já viu o Michel Araújo mais por ali, né? Então é um Zubeldia que está testando também, né? Como a gente vinha falando, esse é o momento dele entender quem tem um fit melhor em relação ao jogo dele, né? Por exemplo, o André é um cara que vai conseguir pressionar bastante. Mas em determinados jogos que ele ia precisar ter um pouquinho mais a bola, você ter três atacantes tão, como no caso do André e do Caleri, que são mais terminais, e o Luciano que vai ter uma capacidade de associação, de ser um pouco mais criativo, pode ser interessante, mas você perde um pouquinho o meio, né? E ontem a gente percebeu que o São Paulo estava muito preocupado em conseguir reter a bola muitas vezes, e justamente dar o lado do campo para os seus alas, né? E conseguiu aproveitar muito bem, principalmente com o Igor Vinícius, né? Então a gente começa a ver esses padrões, e assim, algo que eu vejo muito pouca gente falando, né? E assim, acho que é uma das características principais dos times do Zubeldia, principalmente na EDU, é que ele, né, usando esses três zagueiros, ele tem que ter necessariamente um zagueiro que seja bom construtor, né? E a gente já viu o Arboleda assumindo essa liderança técnica na hora de sair, né? Seja na saída, realmente, propriamente dito, ou então. Num passe mais à frente, um passe mais vertical, buscando entrelinha. O São Paulo consegue realmente gerar muita linha de passe nessa entrelinha, justamente para o Luciano ou o Nestor virem ali buscar e receber essa bola de costas, mas com boa condição de girar rápido e gerar um bom ataque. Então, a gente começa a ver que não são só, como eu introduzi ao Douglinhas, não são só padrões jogados, né? Existe uma estrutura de jogo que a gente viu do Zubeldin implementando em outras equipes e que ele consegue reproduzir muito rápido no São Paulo, né? E duas coisas que eu queria que você falasse mais é justamente essa utilização do Arboleda como líder técnico na saída e essa rotatividade que me parece também algo a se adaptar jogo a jogo ao que ele precisa, né? Quanto Palmeiras, talvez a grande estratégia seria pressionar alto. E o André é um dos caras que pressiona muito alto. contra o Vitória, talvez a busca por ter mais a bola e a volta do Nestor também condicionar isso, tenha acabado conduzindo para essa alteração. Mas é um São Paulo com cara de Zubeldía, né, André?
É, pois é, eu acho que cada treinador que chega, né, em algum clube, ele vai tentar implementar as suas ideias, e o Zubeldía tem conseguido fazer isso de uma forma, acho que, satisfatória, né? Ele também vai conhecendo o elenco, né? Tem muitos jogadores aí também lesionados, e acho que é muito disso, tipo assim, cada jogo vai ser uma história e vai precisar de jogadores diferentes, né? E uma coisa muito importante também, que eu acho que ainda está numa fase inicial de se ser criado, né, são as relações entre os jogadores ali nas posições próximas, né, nos setores, e tudo isso acho que influencia bastante. Então, acho que o Zubeldía vai tentar fazer um estilo aí mais propositivo, né, como tem se mostrado em alguns jogos, né, até agora, principalmente nesse contra o Vitória também, que ele foi também condicionado pela expulsão logo no início. Mas os zagueiros vão ter papel muito importante nisso, né, seja o Arboleda, quem jogar por ali, para começar a criar essas jogadas ali pela defesa, né? Criar algumas superioridades. É interessante a gente ver, eu não me engano, se eu não me engano, foi no segundo gol, que tem uma condução, assim, uma jogada pelo lado, e aí tem uma superioridade de 4 contra 3 ali de São Paulo. Então, essas são ideias também que, né, os treinadores, não só o Zubeldía, mas vários treinadores trabalham, que aos poucos vão aparecendo nos times também. Eu acho que é isso, assim, o Vitória que preocupa, né, até agora, assim, uma tabela complicada no campeonato, um jogo ali que os jogadores ali que, né, geralmente são referências, por exemplo, na defesa, o Wagner Leonardo sendo expulso, o Zeca numa atuação não tão boa, e aí com a expulsão, né, e também lá na frente jogadores não tão em grande fase, né, Oswaldo, outros jogadores. Então, é uma tabela um pouco ingrata, né, com Vitória, que pegou Bahia, pegou Palmeiras logo na estreia, e agora o São Paulo, mas é um time que tem que arrumar um jeito de somar pontos, né, tem um empate só aí no campeonato até aqui, então tem que dar uma cuidada para não ficar caro lá na frente.
E Douglas, para a gente fechar o confronto e prospectar a próxima rodada, como o André falou, o Vitória tem uma situação delicada, né, pela pontuação. A gente viu esse Vitória, por exemplo, competindo de forma bem interessante contra o Palmeiras, por exemplo, na estreia do Brasileirão. E na próxima rodada pega o Vasco, que também está numa situação delicada para suas pretensões, né? Porque aí, imaginávamos que dentro de São Januário não esperavam que brigariam novamente pelo rebaixamento. Então, se tornou um jogo de vida ou morte, né, Douglas, São Januário no próximo domingo.
Pô, completamente, né? Porque é um confronto direto, né? Não tem muito como questionar, um confronto direto das equipes que hoje brigam para não cair. E a gente tem um Vitória vindo com. Os dois times vão com desfalque, né? Foram dois times que tiveram jogadores expulsos. Mas o desfalque do Vitória é muito mais pesado que o desfalque do Vasco. O Hugo Moura você consegue substituir com esforço, que é bem melhor que o Hugo Moura. No caso do Vitória, ele não tem um zagueiro para substituir o Wagner Leonardo, que é o melhor defensor da equipe. Então, o Vitória, ele vai ter que. O Léo Condé vai ter que ter esforços, montar os seus esforços necessários para dar uma ajustada defensiva, principalmente na bola aérea, né? O Vitória tende a sofrer nessa bola aérea contra o Vasco. E ajustar a questão de construção. O Vitória, ele precisa melhorar a sua construção. É uma equipe que hoje não cria tantas chances de gol. E é até engraçado, porque o Vitória, ele nos seus primeiros jogos no Campeonato Brasileiro, dá pra dizer que o Vitória competiu bem. O Vitória jogou bem contra o Palmeiras. O Vitória jogou bem contra o Bahia na maior parte do tempo. Mas é aquilo, tem momento que jogar bem não basta, né? Tem que ganhar. Se tu joga bem 38 jogos e ganha, sei lá, 10, tu é rebaixado. Então, 10 não, né? Uns 8. Tu é rebaixado. Então, o Vitória, ele precisa começar a pontuar urgentemente. O Vitória não pode achar normal ter um ponto nesse momento, né? Acho que é a primeira coisa que o Léo Condé precisa fazer. Alguns jogadores não começam o campeonato bem, né? O Oswaldo tem um começo bem ruim de competição. Matheus Gonçalves, os jogadores que realmente estão. O Zeca, né, que teve um começo assustador de campeonato, muito ruim, foi vaiado ontem, inclusive. Os jogadores que começaram bem o campeonato pela Vitória são os que, sabe, os que realmente eram os grandes destaques, né? O Dudu, o Mateuzinho teve bons momentos. Então, fora esses, assim, os outros jogadores, assim, não estão num nível muito legal. Então, o Condé vai ter que começar a rever algumas coisas para essa equipe conseguir entrar no seu melhor para poder pontuar.
É isso, confronto pesado, aquele confronto que a gente inclusive tem algum receio da segurança, né? Dependendo do que for o resultado, São Januário, domingo, 11 horas da manhã, enfim, com todo o clima tenso que estará para os dois lados, sim, tende a ser um jogo dos mais disputados da rodada também, interessante para se assistir. Bom, antes da gente ir para as considerações finais, vale ressaltar sempre, né? Tá aqui na nossa live o Pix Solidário ao Rio Grande do Sul. Uma ajuda ao estado e às cidades, principalmente as cidades metropolitanas, né, que sofreram muito com as chuvas nessa última semana. Ainda tem um estado muito, muito, muito triste. É uma situação horrível, realmente, que vive hoje o Rio Grande do Sul, com várias famílias que perderam tudo, mortes confirmadas em dezenas e dezenas de mortes confirmadas. Muita gente ainda desabrigada, a gente vê movimentos de pessoas que de civis, né, tomando a frente para realmente ajudar e resgatar essas pessoas. Então a gente não está aqui para, né, martelar governante, nada disso. A gente está aqui realmente para propagar essa corrente de união. E justamente dizer, né, que pô, toda ajuda é válida nesse momento. Muita gente perdeu muita coisa, muita gente só tá com a roupa do corpo, né, porque foi o que deu para, fugir da catástrofe. Então, qualquer ajuda nesse Pix que está aí na tela, que é um Pix direcionado para o governo do estado do Rio Grande do Sul, vai realmente fazer muita diferença para essas pessoas. E a gente lamenta muito tudo isso, espera que a gente que passe rápido, como a gente trouxe aqui uma live sobre essas três equipes que disputaram muito bem essa rodada e estão em bons momentos. É legal salientar que, apesar da gente trazer isso, nesse momento o futebol fica em segundo plano. A gente trouxe realmente porque é nosso trabalho e que a gente também busca também entreter vocês de alguma forma nesse momento difícil para o Brasil inteiro, né? Não é só para o Rio Grande do Sul, lógico que para eles muito mais, mas para nós como nação é muito ruim ver isso, né, acontecendo dentro do nosso país. Então, que fique de recado até para órgãos maiores aí nesse debate se vai continuar ou não o brasileiro nas próximas rodadas, possivelmente, né? Então, futebol nesse momento, qualquer coisa nesse momento, segundo plano, e inicialmente a gente tem que prestar apoio e ajudar o estado. Bom, senhores, foi um prazer tê-los vocês aqui de novo. Semana que vem a gente vai estar de volta. Talvez, falando de rodada, talvez não, né? Talvez não tenhamos rodada, então a gente fica aí sobre aviso, né? Enfim, não saberemos o que acontecerá nos próximos dias. Mas foi um prazer e legal esses destaques dos três times, Bahia e Atlético principalmente, né? Nessas posições maiores aí, mais altas da tabela, contra os nossos prognósticos, apesar dos bons mercados que fizeram. Mas interessante, né? Valeu, Douglinhas. Um abraço.
Abraço, Gabriel. Abraço, André. Abraço a todo mundo. Reiterando o que o Gabriel falou, tá? Quem puder, por favor, ajude, né? Mande sua doação, não só em forma de dinheiro, mas se puder fazer outra coisa, alimentos, água. A galera tá precisando muito de água lá. Então, quem puder aí fazer essa corrente do bem aí, ajuda, por favor. E é isso, cara. Até semana que vem. Tamo junto.
É isso aí. Até semana que vem, Douglinhas. Até semana que vem, André. Um abração. E quem sabe a gente vai falar de futebol semana que vem, né? Vai saber.
Pois é, valeu pessoal pelo programa. É mais importante também, acho que a gente se alientar nesse momento aí, né, de ajudar o próximo e fazer o possível aí dentro do que for cabível a cada um, para que essa situação aí passe o mais rápido e bem possível, com menos danos também, né, possível, mais do que já foi feito, hein, infelizmente. Até semana que vem, valeu.
É isso aí, a gente torce para um desfecho positivo e rápido para todo o estado do Rio Grande do Sul, para as pessoas que foram afetadas, e que tudo fique bem rapidamente, que a nossa torcida aqui, as nossas orações estão com todo o povo gaúcho e de todo o sul também, que tá realmente sofrendo com essa tragédia. Mas ficamos por aqui, futeboleiros e futeboleiras. Esse foi o código BR-155. Voltamos, quem sabe, na próxima semana ou então na outra, vai saber, né? Mas se cuidem, continuem ajudando todo o povo gaúcho que está realmente precisando, e um abraço.